Essa é a parte 2 do episódio de número 5 do podcast A Vida Fora da Caverna. Se você não ouviu a parte 1, pare agora e vai lá ouvir. É muito comum a gente ouvir histórias de que homeopatia realmente funciona. Mas lembra daquela complexidade que eu comentei no início da primeira parte? Então, como acontece para quase tudo na vida, a gente não pode confiar em testemunhos de pessoas. Tem tanta, mas tanta coisa que pode ter acontecido entre o testemunho de alguém e a sua reprodução para outra pessoa, que essa é uma das formas menos confiáveis de avaliação da verdade. Outra coisa é que a gente também não pode confiar completamente nas nossas memórias, justamente porque a gente não tem condição de compreender a complexidade das nossas relações. A gente acaba simplificando uma série delas e tudo parece ser muito mais fácil do que realmente é. Da mesma forma que eu e a maioria das pessoas que escutam esse podcast provavelmente não entendemos nada de medicina, como uma doença progride, evolui ou vai embora, as pessoas às quais você está confiando no testemunho poderiam estar sofrendo das mesmas condições. É muito difícil avaliar se o seu espirro ou tosse é fonte de gripe, resfriado, pneumonia ou, hoje em dia, de um coronavírus. Como é que então a gente vai confiar no testemunho de alguém que não tem essa capacidade de avaliação para dizer que determinada terapia funcionou? Mas meu homeopata disse que funciona, você pode dizer. Bom, se ele te disser que pular da ponte funciona também, você vai pular então? Para a gente entender o que significa funcionar, a gente precisa entender primeiro o que é que a gente está querendo consertar. Hoje em dia não dá mais para a gente usar a mesma definição de doença ou enfermidade que Hahnemann usava quando desenvolveu sua teoria. Simplesmente porque já fomos capazes de descobrir a causa de quase tudo que ele considerava uma influência de agentes de outro mundo. Uma hipótese serve justamente para tentar prever o que acontece dentro de um sistema o qual ainda não se conhecem os mecanismos. Na medida em que a gente vai descobrindo esses mecanismos e confirmando através de experiências reproduzidas por mais gente, essas hipóteses devem ser ou ajustadas caso tenham acertado alguma coisa, ou extintas se não estiverem acertando nada. Eu dou um exemplo. A hipótese de que cheiros ruins seriam capazes de causar doenças não era uma ideia completamente descartável. Como não se conhecia muito bem a relação entre micro-organismos e doenças e tampouco sistemas de contaminação, pessoas em contato com cadáveres em estado de putrefação ou esgotos abertos no início do século XIX, por exemplo, poderiam contrair doenças não em função do cheiro em si, mas sim dos vírus e bactérias que poderiam pertencer ao mesmo local. Essa ideia era embasada em uma teoria chamada de miasma, que acreditava que o ar que emanava dessas matérias em decomposição era capaz de carregar esses agentes nocivos. Com o tempo, essa teoria foi descoberta como sendo falsa e foi substituída pela teoria dos germes. Da mesma maneira, a teoria que Hahnemann propunha de que agentes de outro mundo seriam capazes de interromper o fluxo da nossa força vital também foi corrigida. Dá até para dizer que germes pertencem a outro mundo, né? O mundo microscópico, da mesma forma que, porque são invisíveis a olho nu, podem ser compreendidos como uma força espiritual. Mas na medida em que novos instrumentos de observação como microscópios foram sendo mais empregados, a gente foi dando outros nomes para esses agentes, compreendendo seu funcionamento no mundo físico e entendendo que aquela teoria de 200 anos atrás já não fazia mais sentido algum. E quando algo deixa de fazer sentido, a gente deveria abolir, não? No século XVIII, por exemplo, ainda era comum que houvesse execuções públicas através de enforcamento e guilhotina. Pessoas se reuniam em uma praça para ver outro ser humano ter sua cabeça cortada por uma lâmina. Hoje, eu penso que qualquer pessoa sã acharia isso uma barbaridade. Muito embora hoje em dia a gente tenha vivido tempos tão sombrios que eu não me espantaria em ouvir clamores públicos pedindo a volta da guilhotina. Na época em que a homeopatia foi criada, a ciência ainda estava engatinhando. Muita coisa que hoje a gente sabe que eram ideias equivocadas encontravam-se dentro do escopo do que se chamava de ciência. A frenologia, por exemplo, propunha que o formato da cabeça das pessoas poderia dizer alguma coisa sobre a personalidade delas. A alquimia dizia que era possível transformar metais em ouro ou criar um elixir da imortalidade. A ideia de pseudociência, que eu já abordei no terceiro episódio, só veio com o tempo. Ou seja, na medida em que a gente foi aprimorando nossa forma de investigar, a gente foi sendo capaz de detectar o que é que fazia e o que não fazia sentido. A história da pseudociência se mistura com a história da ciência de forma inseparável. Dá para dizer que a homeopatia era uma pseudociência quando foi criada? Provavelmente não. Dá para dizer que a homeopatia é uma pseudociência hoje? Definitivamente sim. Da mesma maneira que a frenologia e a alquimia foram descartadas porque não faziam sentido, assim a humanidade devia ter agido com a homeopatia. Só que por algum motivo ela persiste firmemente até os dias de hoje. Existe uma explicação plausível para isso e eu vou falar sobre ela já já. Antes, eu preciso abordar aquela que é uma das maiores fontes de equívocos na compreensão de fenômenos, tanto por gente comum quanto por cientistas. Sabe a teoria do miasma, de que cheiros ruins poderiam causar doenças? Então, uma coisa precisa ficar bem clara. Não é porque B acontece depois de A que B foi causado por A. Esse problema é conhecido pelo nome de correlação versus causalidade. Não é porque eu sinto um cheiro ruim e pego uma virose que foi o cheiro ruim que causou a virose. O ser humano evoluiu porque foi capaz de encontrar padrões na natureza e atribuir importância a cada um deles, mesmo que eles não fizessem sentido. Eu vou dedicar um espaço maior para esse assunto em um episódio no futuro, mas por enquanto a gente precisa entender que somos descendentes de seres que eram bons em detectar padrões. Quando se ouviam barulhos altos no céu e logo chovia, aquilo criava um padrão. Quando viam flores nas árvores, logo vinham os frutos, e esse era mais um padrão. Então, a gente aprendeu que um fenômeno era responsável pelo outro. Levou muito tempo até que a gente fosse capaz de desenvolver um sistema mais confiável para investigar esses fenômenos. Mas, em essência, nosso cérebro ainda carrega essa forma quase instintiva de interpretar o mundo. Hoje a gente sabe que não é o trovão que causa a chuva. Ele só acontece de fazer parte de um sistema de correlação. Dando um exemplo um pouco mais extremo. Imagina que você está em casa, 8 horas da noite, no meio do mês de julho, vendo TV, dá um espirro e a energia da cidade de São Paulo inteira acaba. Nenhuma pessoa sensata acreditaria que foi o espirro dela que causou o blackout, certo? Imagine então se fosse possível fazer uma pesquisa imediata com todos os habitantes da cidade de São Paulo, perguntando a eles quem mais estava assistindo TV e espirrou exatamente na hora em que o blackout aconteceu. Qual seria esse número, considerando que às 8 horas da noite uma grande parte dos 12 milhões de habitantes estaria em casa vendo TV? Probabilisticamente falando, fazendo uma estimativa bem conservadora, eu diria que esse número estaria na casa das centenas, no mínimo. Especialmente porque em julho é inverno no Brasil e as chances das pessoas estarem com algum tipo de resfriado aumentam significativamente. Seria possível afirmar então, já que centenas de pessoas espirraram bem na hora do blackout, que foram os espirros que causaram o blackout? Não. A isso a gente dá o nome de correlação. Ver um gráfico com uma população de centenas de habitantes espirrando na hora exata em que aconteceu o blackout poderia induzir alguém incauto a acreditar que eles foram a causa do blackout. Existem ainda inúmeros outros fatores que poderiam contribuir com esse engano. Existe um livro chamado O Princípio da Improbabilidade e eu quero fazer um episódio só sobre ele no futuro. Mas deu para entender, né? Mais uma vez, não é porque B acontece depois de A que B foi causado por A. Como encontrar uma relação de causalidade, então? Bom, esse é um problema extremamente complexo, mas eu posso dizer que só tem uma forma de fazer uma investigação mais eficiente nessa direção. Acho que a essa altura você já sabe o que eu vou dizer, né? Ciência. Para a gente ser capaz de distinguir entre correlação e causalidade, é necessário fazer uma investigação cautelosa, cuidando para não cair no mesmo erro do gráfico do espirro. Essa compreensão equivocada desses dois sistemas parecidos, mas bem distintos, é um dos principais motivos que permitiram que a teoria da homeopatia persistisse até hoje. A cura de uma doença pode acontecer por diversos motivos, que podem estar relacionados a fatores que precisam ser investigados no caso a caso. A cura pode ter fonte psicológica, física ou alimentar, por exemplo. Mesmo o tempo tem um papel significativo em muitos casos, por exemplo. Nosso corpo é uma máquina de sobrevivência e diversas infecções passam com o tempo apenas. Assim, se durante uma gripe você toma um remédio homeopático, você poderia achar que foi ele que te curou, quando na verdade aquilo ia passar de qualquer forma, como um pequeno corte no dedo. É só esperar que ele cicatriza sozinho. Na medida em que alguém toma um glóbulo de homeopatia e se cura de alguma enfermidade, essa pessoa pode automaticamente entender que foi exatamente esse tratamento que a curou, como no caso do espirro e do blackout. É claro que alguém pode apontar que o caso do espirro e do blackout é claramente improvável e que no caso da homeopatia tudo parece mais plausível. Bom, se você ouviu a explicação de como a homeopatia pretende funcionar e continua a achar tudo isso plausível, então eu sugiro que você volte e escute tudo de novo. É possível inventar todo tipo de explicação para que fenômenos correlatos pareçam ter alguma relação de causalidade. Existe um site hilário sobre isso, feito para mostrar como a gente pode encontrar correlação entre as coisas mais esdrúxulas, como, por exemplo, o consumo de margarina e divórcio no estado do Maine, nos Estados Unidos, ou pessoas que morreram afogadas em piscinas e filmes onde Nicolas Cage aparece. Tem um link dele lá na página de referências desse episódio. Como eu disse agora há pouco, para a gente ser capaz de identificar as diferenças entre correlação e causalidade no caso da homeopatia, só tem um jeito: usar a ciência. E aí é que vem uma informação muito importante. Até hoje, não existe um estudo científico sequer que tenha sido capaz de encontrar evidências sólidas de que esses compostos homeopáticos tenham algum efeito além de placebo. Se você não conhece o efeito placebo, eu vou explicar ele daqui a pouco. Depois de avaliar centenas de estudos, inclusive revisões sistemáticas, que já são avaliações de estudos científicos, o Conselho de Pesquisa Médica e Saúde Nacional da Austrália, o NHMRC, produziu um relatório em 2015 concluindo que não há evidências confiáveis de que a homeopatia funcione e que pessoas que escolhem a homeopatia estão colocando sua saúde em risco, caso optem por rejeitar tratamentos que sejam suportados por evidências de qualidade, considerados seguros e eficientes. Lembre-se de uma coisa muito importante. Não é porque existem estudos sobre homeopatia que isso significa que ela é válida enquanto tratamento. Existem inúmeros vídeos e artigos pela internet cheios de gente mostrando como a Terra é plana, e nem por isso a Terra é de fato plana. Muitos estudos têm falhas graves de design e interpretação equivocada de resultados. O relatório do NHMRC está disponível nas referências para você mesmo checar caso queira. Uma outra coisa séria é que grande parte dos estudos são produzidos por gente que acredita em homeopatia, e isso por si só pode ser comprometedor. Como eu apontei no episódio 3, quem pratica a ciência verdadeira quer descobrir a verdade, mesmo que ela seja inconveniente. Você acredita mesmo que homeopatas estão realmente dispostos a descobrir que eles estão errados? Então quer dizer que, em linhas gerais, a homeopatia não funciona? Não é bem assim. Eu explico. A essa altura, você já deve ter entendido bem os dois principais pilares da homeopatia. O simples fato de eles serem completamente desprovidos de sentido não deveria ser suficiente para ela ser descartada. Nenhuma hipótese deveria ser considerada inválida antes de ser testada e refutada. Até hoje, a ciência ainda não conseguiu provar a eficácia do sistema proposto por Hahnemann. Então, o remédio homeopático, até que se prove o contrário, não funciona. Acontece que tem uma questão mais complicada na relação existente entre o tratamento homeopático e o paciente. Todos nós sabemos que a medicina tradicional é impessoal na grande maioria das vezes. O mundo tem muita gente e todo mundo fica doente o tempo todo. Médicos, por muitas vezes, têm que enfrentar um sem número de obstáculos na vida para promover o bem-estar dessas pessoas no nível da saúde e muitas vezes deixam de lado a questão emocional. Eu aposto que todo mundo aqui já passou em mais médicos antipáticos e impacientes do que em médicos atenciosos e amigáveis. Só que acontece que isso é importante. A atenção que um paciente recebe de um homeopata é quase sempre muito maior e com muito mais qualidade do que a média dos médicos no sistema público de saúde ou planos de saúde, por exemplo. Eu, pessoalmente, tive experiências horríveis com médicos. Quase perdi o movimento da minha mão esquerda e tenho o dedo mínimo torto por causa dessa falta de cuidado de mais de um médico em um acidente que eu tive em 2007. Já homeopatas costumam fazer tratamentos personalizados, considerando diversos aspectos da vida do paciente. Esse é um dos principais motivos que ainda leva as pessoas aos consultórios de homeopatas. Nós somos seres sociais e esse carinho e atenção significam muito para a gente. É até compreensível que a quantidade de pacientes e orçamentos apertados deixem o atendimento médico tradicional um pouco mais frio, já que o que se busca é a eficiência. Mas esse é um modelo que a gente poderia aprender com a homeopatia. Perceber o paciente como um indivíduo e não como um número. E aí, um desejo um pouco maior de melhorar, aliado ao reforço positivo do terapeuta e outras condutas de cuidado, e a gente tem um ambiente ideal para uma das coisas que mais explica como a homeopatia, entre aspas, funciona. Essas são as condições ideais para o surgimento de um fenômeno chamado de efeito placebo. Placebo é o nome que se dá a uma pílula inerte, sem nenhuma substância que se use em pesquisas médicas para tentar identificar se determinada substância tem ou não eficácia. Um grupo chamado de controle toma uma pílula sem nada, sem saber que não está tomando medicamento. O efeito placebo é um fenômeno muito bem documentado que mostra que alguns pacientes passam a se sentir melhor mesmo tomando um placebo, ou seja, o simples pensamento de que ele recebeu um tratamento produz respostas físicas no corpo dele. É claro que não existe placebo para reduzir um tumor ou restaurar um osso quebrado, mas também não existe homeopatia para isso. Curioso, né? No começo da primeira parte desse episódio, eu falei que florais poderiam surtir efeito e era disso que eu estava falando. Um atendimento pessoal, preocupado e mais atencioso por parte do terapeuta, aliado ao efeito placebo, pode sim fazer parecer que quem curou determinado sentimento ruim foi a essência floral. Houve aí uma correlação. Você tomou floral e melhorou, mas a causa foi outra. Outra coisa que mantém o tratamento homeopático em evidência é o sentimento de desconfiança que muita gente tem com relação à indústria farmacêutica. E normalmente a indústria da homeopatia se aproveita disso para parecer uma alternativa amigável e bondosa. O que as pessoas não se dão conta é que a homeopatia também tem sua indústria e, como toda indústria, ela é voraz e não está realmente pensando em você. A indústria da medicina alternativa é muito pior que a indústria farmacêutica, na medida em que abusa da ingenuidade e desejo por atenção de pacientes em busca de um atendimento mais pessoal e atencioso para vender pílula de açúcar por preços absurdos. Na mesma loja onde eu encontrei aqueles florais de bar, por exemplo, tem um treco chamado de Ion Quantic, sendo vendido por R$45, cujos ingredientes são álcool, água, essências vibracionais e extratos florais. Se você realmente acredita que alguém que tem coragem de colocar em um produto de R$45 um ingrediente vago como essências vibracionais está realmente sendo amigável e bondoso e contra a grande indústria farmacêutica, você está muito equivocado e eu aconselho que você reveja sua lógica urgentemente. Há ainda o fato de que esse tipo de indústria fortalece a descrença que as pessoas têm em relação a tratamentos médicos sérios e eficazes. Uma outra falha grave que nós seres humanos temos é a tendência de acreditar em coisas só porque muitas pessoas acreditam. Esse viés cognitivo é chamado de efeito adesão ou bandwagon effect em inglês. Se alguém que você conhece acordasse hoje e dissesse que é capaz de se comunicar com sereias, você provavelmente acharia que essa pessoa está ficando louca. Troque sereias por espíritos e você talvez comece a levar essa pessoa a sério. Não porque sereias ou espíritos sejam elementos sobrenaturais, mas porque existem muito mais pessoas que alegam ter contato com espíritos do que com sereias. É como se a mera quantidade de pessoas que carrega determinada crença fosse capaz de validar essa crença. Ao ouvir que muita gente se trata com homeopatia, sua suscetibilidade ao efeito adesão faz você achar que, portanto, homeopatia só pode ser real. Na década de 90, quem vivia no Brasil presenciou um dos fenômenos mais idiotas que já aconteceram por aqui. Esse fenômeno demonstra muito bem o efeito bandwagon. Se hoje eu dissesse para você que colocar uma garrafa PET cheia d'água em cima da sua caixa de luz faria sua conta de luz baixar, você provavelmente riria da minha cara. Pois é, 20 e poucos anos atrás era muito comum ao passar de carro pelas ruas a gente ver casas e casas com 3, 4, 5, 10 garrafas PET cheias d'água em cima das caixas de luz. Eu nem preciso dizer que não existe absolutamente nenhuma relação entre uma garrafa cheia d'água em cima da caixa de luz e o consumo de energia, né? Mas as pessoas replicavam esse comportamento simplesmente porque viam outras pessoas fazendo isso. Diversos elementos, como a própria crença de que aquilo funcionaria, aliados à confusão que a gente costuma fazer entre correlação e causalidade, pronto, alguém poderia dizer que as garrafas funcionavam mesmo. A falta de condições de averiguar a alegação de quem quer que tenha dito que aquilo realmente funcionava fazia as pessoas simplesmente replicarem o comportamento. Que mal pode fazer? E essa é a pergunta final e que talvez seja a maior responsável por manter tanta gente acreditando em homeopatia nos dias de hoje. É justamente por não ser eficiente que muita gente acha que homeopatia é melhor do que alopatia. Ou seja, se não causa efeito nenhum, eu não tenho que me preocupar com efeitos colaterais. Só que a crença de que existe um tratamento mágico capaz de curar sem nenhum efeito colateral pode levar muita gente a não procurar um atendimento médico adequado e agravar o quadro de uma doença. Tem outra coisa. Hoje em dia, a homeopatia se encontra no rol de tratamentos oferecidos pelo SUS. E aí, esse também é um problema meu. Meus impostos estão sendo usados para comprar vento, dizendo que é remédio, ao invés de serem usados para investir em tratamentos sérios, que podem salvar vidas, e isso eu não posso admitir, e você também não deveria. Eu disse que apresentaria os principais elementos aqui para você tirar suas próprias conclusões. Só que eu preciso deixar aqui a minha opinião pessoal. Eu queria encerrar com um último experimento mental. Você está doente e está procurando todo tipo de ajuda. Se eu dissesse que faço uma dança tribal no meu quintal, e que essa dança tem um poder curativo, porque emana uma energia espiritual que se comunica com os seres celestiais que viveram aqui milhares de anos atrás, e eu oferecesse dançar para você, desde que você não se abstivesse de procurar um tratamento médico sério, eu não veria problema nenhum em você aceitar minha dança. Na medida em que eu decido cobrar dinheiro por isso, eu precisaria ser capaz de produzir alguma evidência de que minha dança tem realmente poder curativo. Afinal, sem isso eu poderia inventar qualquer bobagem como uma dança tribal, que você me daria seu dinheiro e isso chama-se charlatanismo. Então, se você está aceitando que pessoas lhe ofereçam tratamentos mágicos sem evidência em troca de dinheiro, sinto lhe informar, mas você está caindo em um golpe. Quem está ganhando esse dinheiro está te lesando porque oferece uma cura ilusória sem nenhuma evidência de que elas possam realmente funcionar. Se você acha que evidências não são necessárias, então eu aconselho que você escute o terceiro episódio desse podcast para entender por que elas são tão importantes. Então, se depois de ouvir tudo isso e refletir bastante, você decidir continuar usando a homeopatia, porque acredita que existe uma mágica por trás de tudo e que alguns fenômenos são realmente inexplicáveis e a homeopatia é uma delas, eu não posso fazer nada por você. Agora, se você usa porque acredita que exista base científica para esse tratamento, então eu suponho que agora você deva ter motivos suficientes para deixar de usar. Caso contrário, volta e dá play tudo de novo, dessa vez sem ouvir navegando no Instagram. Eu fiz o possível para listar todas as referências que eu comentei aqui lá no site. Se você ainda tiver dúvidas, eu recomendo que você entre em todas elas e faça sua lição de casa. Afinal, é a sua saúde que pode estar em risco. Há ainda uma outra recomendação que eu faria. Há muitos terapeutas que usam homeopatia e florais como métodos complementares. Psicoterapeutas e outros profissionais médicos que tratam usando métodos convencionais e, eventualmente, recomendam o uso de terapias ditas alternativas. Se você passa em algum profissional desse tipo ou conhece alguém que passa, eu faria a seguinte reflexão. Se um profissional de saúde acredita ser possível promover integração familiar tomando orvalho de planta, que essências vibracionais sejam um ingrediente sério ou que espíritos de outro mundo causam doenças e a cura para elas é diluir uma substância até que ela desapareça por completo, como é que você vai saber se ele não acredita em outros absurdos? Quantas perguntas você precisaria fazer para esse profissional sobre as coisas às quais ele acredita até encontrar uma que você mesmo acha uma insensatez? Minha experiência sempre me mostrou que todo mundo está sujeito a acreditar em uma bobagem ou outra. Mas quando alguém demonstra abertamente que acredita em bobagens como florais de Bach, cura quântica ou homeopatia, as chances dela não investigar devidamente outras coisas são relativamente maiores. E se essa pessoa é um profissional da saúde, eu honestamente ficaria longe dela. Você até poderia dizer que essa pessoa pode estar recomendando essas terapias sem saber realmente do que elas se tratam. Nesse caso, eu diria que isso é ainda mais perigoso. Que coragem a sua, se tratar com alguém assim que não sabe o que é que está oferecendo para os seus pacientes. E é isso aí. Eu espero que você tenha ficado até o final e que eu possa ter colocado um pouco mais de luz para te ajudar a enxergar esse tema tão obscuro. E como sempre, se você sair daqui se perguntando por que deveria acreditar em mim, a resposta é muito simples. Não acredite. Até a próxima.